Boa noite, irmãos. Mês passado nós tivemos um retiro de casais na Serra. Alguns estão aqui que foram no retiro. E essa palavra comentei para os irmãos que estavam ali presentes, que foi uma palavra que nasceu no retiro de Páscoa. Pelo menos nasceu no meu coração no retiro de Páscoa, mas já havia nascido no coração do Senhor, porque íamos encontrar com alguns jovens, casais, e a grande maioria eram jovens casais, e na noite de sábado foram dois casais lá em casa, um casal que era recém-casado e um casal que ia casar alguns meses depois. E nós estávamos ali na comunhão, ali, e daqui a pouco eu vejo aqueles casais cheios de alegria, cheios de vigor, cheios de energia. E olhei para eles assim, me veio algo no coração, assim, de olhar para eles e ver a igreja ali, presente na vida deles. Talvez no começo da nossa vida de casado, a gente não percebe a riqueza que tem quando Deus une duas pessoas para serem um, para o propósito dele. E o meu coração se encheu com uma palavra, e no dia seguinte, conversando com o Nicolas, ele também trouxe a mesma carga, sem estar lá, falando de uma vida que nós pudéssemos estar em torno de Jesus e a sua missão. Porque muitas coisas vão acontecendo e às vezes algumas coisas ficam pelo caminho e nós precisamos restaurar isso, colocar a nossa vida em ordem, porque fomos chamados para isso. 1 Timóteo 4,13, não precisam abrir, mas Paulo recomenda ao jovem Timóteo que até a chegada dele praticasse, aplicasse na leitura da palavra, na exortação e no ensino. E é o que eu quero fazer hoje aqui, quero me aplicar na leitura da palavra. Essa leitura da palavra, na orientação de Paulo a Timóteo, é a leitura pública das Escrituras. Então eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 14. E vamos gastar um tempo aqui juntos, ouvindo o Senhor por meio da leitura da sua palavra. Eu não sei quantos aqui já fizeram seu devocional hoje ou ainda vão fazer depois, mas estamos tendo uma oportunidade aqui de juntos, como igreja, examinar a vontade de Deus para nós por meio da sua palavra. Mateus capítulo 14, versículo 13. Diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Agora vamos abrir em Marcos capítulo 6, versículo 30, é a mesma passagem, porém no Evangelho de Marcos. Marcos 6, 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas cidades, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele disse: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo ele, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartissem também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 9. É bom ouvir ainda esse barulhinho da Bíblia abrindo. Vai chegar um tempo que nós não vamos ouvir mais. Lucas 9, versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia avançava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Agora vamos para João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco através da sua preciosa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Estamos diante dela, Senhor, não é apenas uma leitura, Senhor, mas queremos reconhecer que é tu falando conosco, Senhor, pois tua palavra é viva, Senhor. Tu tem uma maneira preciosa de falar, Senhor. de falar com a Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. E nós queremos acatá-la, Senhor. Por isso, Senhor, nos dá entendimento espiritual agora, para ouvir e entender aquilo que Tu quer nos dizer, Senhor. Muitos de nós já lemos muitas vezes essa passagem, e Tu tem falado por muitas vezes, Senhor, através dessa passagem ao nosso coração, Senhor. Mas, de novo, estamos diante dela, Senhor. E queremos, Pai, o novo Teu sobre nós essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor havia enviado os 12, de 2 em 2, esse é o contexto, e eles retornaram. Jesus estava ali fazendo o que Ele sempre faz, fazendo o bem a todos, porque Deus era com Ele. E quando eles voltaram, eles contaram o que havia acontecido com João Batista, que o João Batista havia perdido a cabeça, né? Eles contaram, depois que eles contaram isso para Jesus, Jesus disse o seguinte: olha, vamos para um lugar deserto, um lugar onde não tem ninguém, um lugar de privacidade. E os discípulos amaram essa ideia, né? Porque diz aqui os evangelhos que eles não tinham tempo nem para comer. E daí, no meio de tantas coisas que Jesus estava fazendo ali, ele abre essa possibilidade de que aquele grupo que estava com ele, os seus discípulos, os 12, pudessem ir em um lugar à parte, lugar privado, para dar uma descansada no meio de tanto trabalho, de tanta correria. É interessante isso, porque esse lugar é um lugar privado. E eu gosto de um lugar privado. Às vezes eu gosto de ter privacidade. Eu venho de um contexto onde meu pai era um pastor de uma denominação e nós morávamos em casa pastoral. E tá aí minha irmã que lembra disso, a casa ao lado do templo era como se fosse continuidade do templo. Então às vezes eu ia para o quarto para descansar, tinha já uma irmã deitada na minha cama. Então eu cresci nisso, meu pai escolheu isso e eu também escolhi isso. Então, às vezes, quando tem um tempinho de ter uma privacidade, eu gosto. Às vezes, até na minha casa, com os meus, a casa é pequena, então eu levanto um pouquinho mais cedo antes dos outros acordarem. Nós temos um sofazinho de leitura, a gente disputa aquele sofazinho de leitura, e às vezes eu consigo chegar antes das crianças e da Cone para ter um momento de privacidade. Não há nada errado nisso. Mas o que aconteceu? Deus estava fazendo muitos sinais, muitas coisas preciosas com aquele povo todo. Jesus falou que queria estar nesse lugar. O povo descobriu, e alguma parte dessas passagens que acompanharam a ida do barco até essa outra margem. Então, foi os discípulos, junto com Jesus, animados, queriam ter um tempo de privacidade, e quando eles chegam à margem do rio, surpresa, está todo mundo lá. Todo mundo lá. Imagina nós saindo daqui, dizendo, bah, depois desse final de semana, com tantas coisas, e quando chegamos em casa, está todo mundo lá em casa. É com alegria nós vamos receber esses irmãos. Mas o que aconteceu? Diz os evangelhos que viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Depois de tanto trabalho, de tantas coisas que foram feitas, depois do retorno da jornada dos 12, depois dos relatos, depois do deslocamento até a outra margem, Jesus viu a multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Diz que compadeceu deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas, diz o Evangelho de Marcos. Diz que acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria todos que tinham necessidade de cura. O que ele estava fazendo lá antes, né? Não eram essas coisas? Mas quando ele retorna, aquele momento, aqueles com sede, de quererem serem supridas as suas necessidades, o Senhor novamente se enche de amor e começa a fazer tudo de novo. Mas que começou a entardecer, começou a ficar tarde, e eis que surge uma nova necessidade. A comida. É interessante porque as necessidades, queridos, vão estar sempre presentes de nós. Todos os dias. Ao acordar e ao dormir. Não é assim? Necessidades simples, mas necessidades complexas. Necessidades simples e naturais, há necessidades complexas e espirituais. Mas por que as necessidades espirituais são complexas? É que muitas vezes queremos suprir as necessidades espirituais de uma maneira natural. E daí não só se torna complexa, como se torna impossível. Mas está ali todos os dias. Acordamos, nós podemos pensar na nossa rotina diária e há muitas necessidades. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso emprego, na faculdade, com os filhos, com a esposa, com o marido. E a lista, ela é interminável. Mas tem algo que eu aprendi e ouso dizer que ainda estou aprendendo, queridos. Que nós não podemos ser movidos por necessidade. Anote na sua Bíblia e no seu coração. Nós, os santos, não podemos ser movidos por necessidade. Mas nós precisamos ser movidos por uma palavra de Deus. Os discípulos deram uma alternativa para Jesus. Eles disseram assim, olha, despede as multidões para que eles indo pelo campo, pelas aldeias, pelas casas, encontrem algo que comer. Compre para si comida. Não há nada de errado nisso. Nada de errado. A gente faz isso. Retiro de Páscoa. Há um mover precioso de manhã. O senhor está falando, está derramando da sua vontade. E ali há algo muito precioso. A presença manifesta, está fazendo muitas coisas naquela manhã. Mas chega um horário, meio-dia, meio-dia e 30, o que a gente faz? A gente despede as multidões para irem para suas casas, irem para os restaurantes, e algumas até mesmo comerem ali, naquele lugar. Não há problema. Às vezes, quando estamos num pequeno grupo e vamos na nossa casa, às vezes tem um lanchinho depois. Às vezes não tem um lanchinho depois, mas não tem problema nenhum. Nós vamos para a nossa casa e lá a gente faz o nosso lanchinho antes de dormir. É natural isso. Mas o que acontece? Que aqui há uma necessidade. Mas também há uma palavra de Deus. O Senhor diz assim, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Então, nós temos a necessidade e também temos a palavra de Deus. E o que que a gente faz quando temos a necessidade e a palavra de Deus? Queridos, todos os dias, como eu falei, estamos diante dessas necessidades. Mas também, todos os dias, nós estamos diante da palavra doce, justa, amável, misericordiosa do nosso Senhor. Para todas as coisas, há uma palavra dele. Quando há uma necessidade que não temos essa palavra, aí podemos descansar, que não precisamos nos mover para isso. É claro que às vezes no nosso entendimento e na nossa experiência, achamos uma solução, infelizmente uma solução natural para suprir essa necessidade. Mas como é maravilhoso quando nós podemos encontrar uma solução que vem através da palavra do nosso Senhor. Eu queria falar de três atitudes que podemos ter com relação a termos uma necessidade e também termos uma palavra de Deus. Primeira situação está na vida de Filipe. Ele disse o seguinte, lá no Evangelho de João, ele diz assim, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Irmãos, vocês percebem o que está acontecendo aqui? Filipe ousou fazer uma conta para o Senhor Jesus. Aquele que nele está toda a ciência e sabedoria, que criou o universo, sabe de todas as coisas, e Filipe faz uma conta matemática, natural, humana e carnal, diante do Senhor Jesus. Ele fez uma conta, 200 denários, 200 vezes o salário de um dia de um trabalhador braçal, para Jesus. Filipe estava com uma visão completamente natural. Nada espiritual, completamente natural. Mas era o Filipe que andava com Jesus. Queridos, aqui nós estamos no capítulo 6 de João. Quantas coisas já aconteceram? Ele já havia transformado água em vinho. Os samaritanos já tinham crido pela pregação da samaritana. Jesus tinha curado o filho do oficial, o paralítico em Betesda. Diante de tanta graça, de tanta coisa preciosa, o Filipe ousa ainda ter uma resposta natural diante do autor da vida. No capítulo 20, não precisam abrir de João, no 30 e 31 diz que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Será que é possível nós andarmos com Jesus e não sabermos quem Ele é? É possível isso? É possível haver uma expressão da nossa vida, um esforço, com tudo que se diz a vida da igreja, e nós não conhecermos o Senhor Jesus? Mas o que me parece aqui, pela leitura das Escrituras, é o que estava acontecendo. Às vezes as situações que são naturais, são espirituais, precisam ser atendidas por uma palavra espiritual. Mas nós não conhecemos aquele que é Espírito, para poder suprir aquela necessidade. Lá no capítulo 14 de João, no capítulo 14, mostra um pouquinho do Filipe aqui novamente, diz assim, não se turbe o vosso coração. Aqui, o Senhor Jesus está revelando o coração do Pai para os seus discípulos e dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, companheiro de Filipe, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Texto que falamos para os incrédulos. Foi o que Jesus falou agora para eles. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós mesmo tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis. Aí a palavra de fé do nosso Senhor Jesus. E o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Queridos, nós estamos aqui em João 14. São as últimas palavras do Senhor antes da crucificação. Depois vem o 15, depois vem o 16, o 17... Então, a gente conclui que esse diálogo é no final de 3 anos andando com o Senhor Jesus, andando com o ungido de Deus, andando com o próprio Cristo. 3 anos. E esse diálogo aqui, o Senhor, com muita misericórdia, aguardou aquilo que Ele ia fazer por Ele mesmo. Filipe não conseguia ver Jesus como Jesus era. Filipe tinha uma expectativa de um outro tipo de rei. Não o rei aquele da manjedoura. Não o rei aquele que veio de uma maneira tão simples. E não o rei que não é deste mundo, mas é de um outro reino. Filipe via ele natural. Uma hora ele vai mostrar quem ele é. Ele vai tirar aquela roupa simples, vai botar uma armadura, vai montar num cavalo, vai pegar uma espada e vai nos libertar da situação política que nós temos aqui, da opressão de Roma. Ele diz que é o rei dos reis, veio para nos libertar. E uma hora ele vai fazer isso. Essa era uma expectativa natural que Filipe tinha de Jesus. Mas como eu falei para vocês, eu queria me aplicar na leitura, mas também na exortação e no ânimo. E eu quero trazer uma palavra de ânimo para vocês, meus irmãos. Que Filipe viu Jesus. Ele viu Jesus. Ele bebeu do mesmo cálice que Jesus bebeu. Ele no ano 80 morreu por causa do Senhor. Apedrejado e crucificado. Quando eu vejo isso, eu vejo que há esperança para nós. Mesmo quando, de alguma maneira, ficamos cegos para algo tão claro espiritualmente que Jesus quer nos mostrar. E por isso que algumas necessidades ficam trancadas na nossa vida e tentamos resolver de outras maneiras, mas sem ver, ter uma visão clara do Senhor Jesus, nós não conseguimos suprir essas necessidades. Amém? Vamos mais adiante na vida do André. André, eu acho que, como Felipe, eu creio que nós não estamos vivendo como Felipe. Faz parte da palavra de ânimo que eu quero dar para vocês. Mas às vezes tomamos uma atitude como a do Felipe. Mas talvez a vida do André é algo que nós nos identificamos mais. Porque é uma visão parcial do nosso Senhor Jesus. Ele diz assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pronto. Que ele ficasse quieto naquele momento ali, né? Estaria tudo resolvido. Mas ele diz, mas isso que é para tanta gente. Uma visão parcial de Cristo. E meus irmãos, esse mas tem derrubado a nossa vida de uma maneira muito terrível. Mas o meu tempo é tão curto, mas o dinheiro é tão pouco, mas não tenho dons, mas eu moro tão longe, mas eu não sei falar direito, mas eu também sou necessitado, mas estou doente, mas sou doente, mas sou solteiro, mas preciso primeiro terminar a faculdade, mas preciso primeiro terminar a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, mas primeiro preciso abrir o meu próprio negócio, mas ainda não tenho casa própria, mas ainda não tenho emprego, mas ainda não tenho filhos, mas os filhos não casaram ainda, mas ainda não tenho netos, mas ainda os netos não casaram, mas estou velho, mais, e morreu. Esses mas estão presentes na nossa vida. Isso não é uma coisa de agora, querido. Isso é uma coisa de há muito tempo. Não é só para a nossa geração que nós colocamos estes mas. Essas desculpas que são convenientes à nossa vida. Os nossos amados irmãos do passado também tiveram seus mas. Esses mas, eles surgem quando Deus quer nos usar. Esses mas usam quando Ele quer contar conosco, contar com a nossa fé, contar com a visão, revelação que temos dEle para suprir as necessidades que Ele quer suprir por meio de nós. Mas, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, mas eis que não crerão, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas, mas eu sou menor da casa de meu pai, mas sou homem de lábios impuros, mas não sei falar, não passo de uma criança, mas permita primeiro enterrar o meu pai, mas deixa primeiro me despedir dos meus, da minha casa. Esses mais vão vindo, geração em geração, mas Deus está conosco. E da mesma maneira que esses homens aqui, que reconhecemos pela fala, foram usados pelo Senhor. Ele quer nos usar. Mesmo que a nossa visão ainda está um pouquinho turva da visão de Cristo, Ele quer abrir completamente a nossa visão e olharmos para Ele e vermos como Ele é. Eu diria que o André também, de alguma maneira, veio a misericórdia sobre ele, como foi na vida de Felipe, e abriu seus olhos. E essa visão parcial que ele tinha de Jesus foi completa. Ele morreu também no ano 60, na Grécia, crucificado, como o Senhor Jesus. Também bebeu do mesmo cálice. Aquele dia que nós estávamos lá com os casais, tem alguns casais aqui que estavam juntos, estava o Otto Cretiani, estava o Elias e a Raquel, eu vi mais alguns, o Makoto e a Andrea, o Getro e Natales, tem mais alguém que eu não falei que está aqui presente, pode levantar a mão. Não consegui visualizar todos aqui, até que eu estou com uma boa visão natural aqui. Mas quando nós trouxemos essa palavra, algo tocou o nosso coração, mas ao mesmo tempo veio um frescor de Deus. E os irmãos começaram a falar, não mais os seus mas os mas de Deus, para nos encher de fé. E falaram os mas que nós já conhecemos, né? Mas que Deus prova o seu amor para conosco, mas Deus sendo rico em misericórdia, mas todos quanto receberam, mas estou certo que nem a morte nem a vida, e foram transando ali naquele momento. Depois, no dia seguinte, começamos a receber WhatsApp, mensagem, com outros mas que Deus foi colocando, enchendo de esperança, enchendo de fé. E eu guardei um mas aqui para falar para vocês, que diz que está em 2 Timóteo 1,12, no meio dos sofrimentos, das situações, das necessidades, diz assim: mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Precisamos nos agarrar no Senhor, olharmos para Ele. E foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Essa é a terceira pessoa, a terceira situação que eu queria trazer para vocês. A nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. O Senhor Jesus estava diante de uma nova necessidade, mas também estava diante de uma palavra do Pai, porque Ele fez tudo aquilo que o Pai pediu para Ele fazer. E Ele, cheio de fé, sem pecado, olhou para o Senhor, olhou para os céus. A gente vê nas Escrituras algumas coisas que aconteciam em lugares fechados, mas quando a gente vê alguma coisa que acontecia ao ar livre, a gente vê essa narrativa, que Jesus, Ele olha para os céus para falar com o Pai. Não importa as coisas que estão ao seu redor. Até a gente tenta fazer isso, eu não sei como se introduziu na tradição de nós fecharmos os olhos, e provavelmente deve haver algum texto que nos ajude nisso, mas a forma de Jesus era olhando para o céu, olhando para Ele. Mas nada ao redor dEle. E Ele, olhando para o Senhor, pôde cumprir com aquilo, pôde suprir uma necessidade que estava ali presente. E esse é o exemplo do nosso amado Senhor Jesus. Nós precisamos contemplar o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor. Ao sairmos daqui, ao chegarmos em casa ou até no caminho, novas necessidades vão surgir. Mas temos a palavra de Deus. Ao dormir, necessidades também vão vir. Ao acordar, necessidades também vão vir. Mas temos que buscar essa palavra de Deus que nos guia. Temos que olhar para Ele e saber que Ele olha essas coisas, não de qualquer maneira, mas Ele nos contempla com seu imenso poder, pois Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. E precisamos depositar a nossa confiança nele. Eu não sei quais são as situações que estamos passando na nossa vida, quais são as necessidades que têm surgido diariamente na vida de cada um de nós. Podemos até interpretá-las como necessidades naturais, porque comida aqui era uma necessidade natural. Eu fico imaginando, irmãos, eu não ter uma perna, e daí começar a ter uma perna, tu acha que eu vou pensar em querer comer alguma coisa? Eu não tinha perna e agora tenho. Mas o Senhor queria mostrar algo que vem do céu. Mostrar como o Senhor está sempre atento com seus olhos para cada um de nós, para cada um que está na rua, cada um que está ali de uma situação que precisa de novo se reconciliar com Deus. Isso é uma necessidade de Deus, é uma vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos a palavra e temos a necessidade. O que nós precisamos fazer? Precisamos olhar para o Senhor, colocar diante dEle cada uma dessas situações. E o Senhor tem um cuidado conosco e vai nos ajudar e vai nos encher de fé. Há tantas coisas que estão acontecendo na cidade, tantas coisas preciosas, que temos dado testemunho de que Deus está presente ali, seja nos presídios, seja nas ruas, seja nos bairros, seja nas escolas, seja nos orfanatos, nos hospitais, na nossa vizinhança, no nosso bairro. Há uma riqueza e uma pressa de Deus a que os homens venham se reconciliar. Isso é uma necessidade presente, todos os dias da nossa vida. E nós queremos pegar essa palavra, sabendo que há poder para podermos cumprir com aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração agora. Tivéssemos um tempo de oração e para colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Colocarmos os nossos más diante do Senhor. Sabe, queridos, hoje o Espírito Santo me lembrou de uma coisa. Eu tinha 9 anos de idade, quando eu disse, eis-me aqui, Senhor. Sem entender o que significava dizer, eis-me aqui. Mas eu vi o Senhor. É certo que era uma visão pequena, uma visão limitada, porque o que uma criança de 9 anos, em 1985, sabia das coisas deste mundo, das situações, das coisas que iríamos atravessar, tantas coisas. Mas eu disse, eis-me aqui. Pouca fé. Muitas vezes, queridos, muitas vezes. Não foram poucas as vezes. Olhei para mim mesmo e vi as minhas limitações e vi as minhas debilidades, vi os meus pecados e não conseguia avançar naquilo que eu já tinha dito para o Senhor. Eis-me aqui. Mas o Senhor tem enchido de fé para que todo dia eu possa dizer a mesma coisa para Ele. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Faz o que Tu quiser da minha vida. Nós temos uma longa caminhada. Se passaram mais de 30 anos, entregando a minha idade. E muitas coisas passamos. Às vezes confiamos algumas coisas nas nossas experiências. Mas o Senhor disse que íamos ter viver em novidade de vida. E há um novo dele para nós, para cada um de nós. As experiências são preciosas, olhamos e vemos a bondade e a misericórdia de Deus. Mas hoje, o que Deus tem para nós? Hoje podemos cessar com os más e dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu queria convidar a amada congregação a dobrarmos nossa cabeça e termos um tempo de reflexão diante do Senhor. A palavra que Ele está nos dando é uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Não precisamos ter pressa, Senhor. Temos tempo aqui. O Senhor não tinha pressa. Terminou o fim do dia e continuou fazendo a sua obra. Temos tempo, Ele tem uma maneira de agir com cada um de nós aqui. O Espírito Santo está nos lembrando dos obstáculos que temos colocado para dizer sim para o Senhor, para suprir as necessidades. Você pode falar com o Senhor, nós vamos cantar um cântico que não é para mexer na nossa alma, mas para dar uma oportunidade. Na hora que faltam as palavras para nós falarmos para o nosso Senhor, aí ao cantar esse cântico a gente possa expressar o que está dentro do nosso coração. Fique à vontade na presença manifesta do nosso amado Senhor aqui presente.
Minha vida oferecer. cruz em meio à adoração.
Pedimos, Senhor, nos ajude, Senhor, a olhar para Ti, Senhor. Nos ajude a não ser indiferente, Senhor, diante das necessidades, Senhor. Nos ajude, Senhor, a aprendermos a esperar em Ti e numa palavra Tua, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos uma ação, Senhor. Quando temos as duas coisas, Senhor. Quando temos necessidade e temos, Senhor, uma palavra Tua, Senhor. Nós não queremos ser negligentes ao que Tu tem colocado em nós, Senhor. Nós não queremos ter vergonha, porque sabemos em quem temos crido, Senhor. E que é poderoso para guardar o nosso tesouro, o nosso depósito até aquele dia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não olharmos a ninguém mais segundo a carne, e nem nós mesmos olharmos para nós mesmos segundo a carne. Nós queremos olhar para Ti, Senhor. Teus olhos fixos nas coisas que são do alto. Olhar para Ti que está no grande trono e reina sobre todas as coisas, Senhor. Enche, Pai, de fé as nossas vidas agora aqui, Senhor. Tu tinha preparado esse tempo para nós, Senhor. E nós queremos Te dar resposta, a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te dar resposta, Senhor, sendo praticantes daquilo que estamos recebendo, Senhor. Senhor, quero abençoar cada vida aqui, cada irmão meu aqui, Senhor. Que tem depositado completamente sua confiança em Ti, Senhor. E quero também Te pedir graça, Senhor, e força que só vem de Ti, Senhor, para todos nós que às vezes fraquejamos, Senhor. Às vezes damos um passo para trás na nossa fé, Senhor. Mas nós queremos de novo, Senhor. Com muita simplicidade, Pai, mas com uma convicção clara, Senhor. Reconhecendo quem Tu é. Queremos dar um passo a Te contemplar, para sermos segundo a Tua imagem e semelhança, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome. Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Creio que não foi coincidência, mas ontem à noite nós lemos em família o mesmo texto. E o Senhor me falou sobre a multidão que estava com fome. Mas, na verdade, o que eles precisaram fazer foi se assentar aos pés do Senhor. O Senhor mandou que eles se assentassem. E quando eles se assentaram, eles puderam ser supridos. Então, às vezes, a nossa tendência é sair correndo para comprar comida e tentar resolver, né? Mas que o Senhor nos ajude a nos assentarmos e Ele vai suprir a nossa necessidade. Amém.
Aleluia. Vamos inclinar a nossa cabeça mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos juntos dar um basta na incredulidade no nosso coração. Ela te fere, ela te desonra. Nós te pedimos perdão nesta hora, Senhor. O quanto a incredulidade tem alcançado vantagem em nosso coração. abre nossos olhos. Já oramos isto aqui hoje e agora oramos novamente. Abre nossos olhos para ver a tua glória, teu poder, tua presença em cada um de nós. Obrigado por Jesus. Obrigado pela vida eterna. Obrigado porque a eternidade, com toda a sua plenitude, habita em nós. Queremos crer, queremos confiar, queremos andar seguros na mão do grande pastor do rebanho. Bendito seja o teu nome. Aleluia.